Eu queria deixar uma palavra de oração. Não, a gente vai orar aqui, tem um tempo de oração, deixar uma palavra rápida para o seu coração, algo que a gente tem meditado. Ah, eu queria começar orando. Deus, obrigado. Obrigado por esse dia. Nós te agradecemos também pelo encontro da unidade ontem ali em Brasília. Ah, amigos, gente da mesa, muitos casais que acompanham a gente aqui na mesa. E a gente pôde dar um abraço, a gente pôde ter o calor de irmão, o calor de gente da mesma família, gente com o mesmo pai. Nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos pelo movimento do Senhor. Eu sei que isso é difícil, às vezes, até para nós, mas crendo na revelação do Senhor, de uma direção que o Senhor nos dá, de uma caminhada em unidade, que vai além de uma união de iguais, ou em união de diferentes. A unidade exige mais, exige outro esforço, exige uma mistura onde a gente não consegue agora dizer quem mais é quem. Obrigado porque o Senhor tem nos levado a esse lugar e nós queremos dizer ao Senhor mais uma vez: nós te amamos, nós queremos dizer mais uma vez: nós queremos te obedecer, mesmo com as circunstâncias diversas. Nós queremos ser homens e mulheres, filhos e filhas, que obedecem à tua voz e à tua direção. Filhos e filhas que estão com a relação ao ponto de dizer: Abba, Pai, Paizinho, querido. E é por esse Abba que nós agradecemos. Todo o nosso coração, Pai. Todo o nosso coração é teu, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E amém. A palavra que eu quero deixar para o seu coração hoje aqui é muito rápida, mas dentro daquilo que eu acho que eu quero costurar algumas coisas, assim. Eu saí do nosso encontro de pastores Sal da Terra muito edificado. Foi meu primeiro encontro com o pastor Sal da Terra, e foi de alguma maneira muito especial. E é muito lindo a gente poder perceber. E por que que eu tô com eu por que que às vezes, quando a gente aparece aqui no mesa, eu tento resgatar algumas coisas que eu sei que faz sentido para você que acompanha a vida do Paulo Júnior, da Lana e de tudo que a mesa representa. Às vezes eu quero compartilhar algo das costuras, porque eu entendo que é estar lá e também entendo que é estar aqui. Então, foi muito forte um testemunho lá, e o mais louco para mim da vida da mesa, né? Que isso aí tem anos e anos de mesa, essa mesa preparada, desenvolvida nesse tempo de pandemia, de live, encontro, mas que é algo que foi gerado muito tempo, há muito tempo antes, há muito tempo atrás. E é muito louco porque a Fran, né, que compartilhou a palavra lá, ela falou de uma palavra que a Lana compartilhou com ela sobre discernir tempos. E eu, ouvindo ela, lógico, eu fiquei assim ligado. Eu sou um homem, claro, muito abençoado por Deus através da vida do Paulo Júnior, da Lana. Mas eu também tenho uma história com a Lana muito forte, né? Uma história ali do passado, aí, do passado de alguns anos. E é muito interessante. Eu tenho uma percepção de Deus com a vida da Lana muito forte, porque a minha pedagogia, a minha relação com Deus, da entrega, é muito sensível, assim, para todo aquele e aquela que entrega de todo o coração. Eu sou apaixonado com gente que entrega de todo o coração. E eu, assim, claro, vivendo um ano com a Lana e com o Paulo Júnior aqui, a entrega deles na minha vida. Mas antes eu tenho uma história, não vou contar aqui porque não é o contexto, mas a Lana também fez uma entrega muito forte na minha vida, uma entrega de fé, assim, absurda. Quem caminha de perto sabe. E é tão lindo isso, porque a Fran compartilhou também que a Lana entregou. E a Lana é isso, né? A Lana entrega. Ela não, às vezes as pessoas pensam: não, Deus, será que... Não, ela se entendeu, ela entrega. E ela entregou o relógio dela e falou o seguinte com essa irmã: isso aqui é para você se lembrar e discernir sempre, sempre que no Evangelho, no caminho do Evangelho, você precisa estar sempre sensível nos tempos. Deus é um Deus de tempo. E eu fiquei pensando nisso, né? Enquanto ela compartilhava, lembrando disso também. Mas ela compartilhou, a Fran compartilhou algo dessa palavra que a Lana deu para ela e foi fazer sentido depois de tempos. E ela compartilhou algo muito forte acerca de Noé. Talvez Paulo Júnior já compartilhou aqui também, foi algo que edificou, e foi uma palavra de revelação. Não foi uma leitura simples, simplesmente. Não que todo compartilhar o simples, ele é importante. Mas foi muito forte o que ela compartilhou. E eu lembrei muito de João Batista. Antes de eu entrar em Noé e compartilhar aquilo, que eu fui muito abençoado por ela. Eu lembrei muito de João Batista porque João, ele é um homem de entrega. Olhar para a vida de um homem, de uma mulher de Deus, e entender os tempos, né? É também olhar para a vida de João Batista e perceber que a circunstância foi gerando um homem pleno, né? Foi gerando um homem obediente. E é tão interessante isso, porque toda a entrega de João Batista também o levou a um outro lugar, que eu quero conversar também aqui hoje com os irmãos. Então a gente vê João Batista lá, lendo o seu tempo e entendendo que para viver naquele tempo exigia apenas de um sumo sacerdote, mas naquele tempo tinha dois sumos sacerdotes. E discernindo o tempo, ele entendeu, não é o meu privilégio de ser filho de um sacerdote e continuar a tradição da minha família, mas é além. É entender aquilo que Deus tem para mim. Então, o que que Yahvé tem para mim? Qual é o mistério? E que muitas vezes não vai ser na totalidade revelado, mas qual é a direção, qual é o sopro? E aí João Batista vai então para o deserto. Ele sai de um lugar tranquilo. Ele sai de uma circunstância feita, de um jogo bem jogado. E vai viver no deserto, comer de gafanhoto e se alimentar de gafanhoto e mel. As roupas você conhece muito bem e o trajeto talvez você conhece muito bem. E o interessante é que Lucas 1, no capítulo 1, no versículo 80, vai dizer que o menino, né, João Batista, crescia e se fortalecia, né? Que vai dizer, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então, João Batista é aquele que não vive ali simplesmente num tempo e num espaço ali premeditado, um tempo e espaço confortável, frente àquilo que é uma circunstância que ele poderia viver e poderia cumprir tudo aquilo que ele poderia viver através da vida do pai, através do ofício do pai, mas ouvindo Deus, ele entende que ele precisava crescer. E lugar, não há crescimento em lugar dessa corrupção. Por mais que muitas vezes no sistema que a gente cresce, no sistema que a gente tem que estar lá dentro para transformar, mas João Batista entende que isso aqui é inegociável. Isso aqui é ferir um princípio, né? Não é simplesmente uma regra, mas é ferir também um princípio. Logo ele vai ouvir Deus, e ouvindo Deus, ele começa a crescer e se fortalecer no deserto. É muito tenso mesmo, essa percepção, porque João Batista ele começa a se movimentar nos desertos, ele começa a se movimentar em desertos diferentes, mas para crescer e se fortalecer no Espírito. E é a mesma lógica da vida de Jesus, ali no capítulo Lucas 2,40, vai dizer também, olha, acompanha comigo lá, Lucas 2,40 vai dizer o seguinte, o menino, agora Jesus, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. João Batista antes, isso aqui já é Jesus, nessa mesma lógica de crescer e fortalecer no Espírito. Então esse processo de crescimento ele é necessário na minha vida e na sua vida. E muitas vezes nós vamos nos pegamos e nos percebendo em querer sempre esse lugar de sucesso, esse lugar onde eu quero alcançar, e a gente se esquece que crescer e se fortalecer em espírito, ele é importante para que depois, como João Batista, para depois se manifestar em Israel, que era a vocação dele, que era um ponto no seu ministério importante, não era o fim, mas era um ponto importante no seu ministério. Então, para cumprir algo importante na vocação e no ministério dele, ele precisava o quê? Ele precisava cumprir aquilo que era o trajeto dele, crescer e se fortalecer no Espírito. Mesmo que eu precise me movimentar em desertos, mesmo que eu precise sair da minha zona de conforto e ir num caminho onde o sopro dirá, onde o sopro governará. E aí João Batista é essa referência para nós. É tão legal isso porque João é o homem que Jesus vai dizer que não há nenhum outro que pisou na terra com o ministério maior de João Batista, mas é João Batista, que vocês não, talvez a gente não se lembre, que manda alguns discípulos, é um cara sem crise de poder nenhum, quando ele batiza Jesus, a gente sabe muito bem disso, eu gosto de repetir muito isso porque isso é muito forte. João Batista, ele era um homem que não tinha crise de poder nenhum, quando Jesus ele batiza Jesus, ele fala, quem sou eu para te batizar, eu conheço, eu sei quem você é, eu sirvo o mesmo pai. Então assim, eu sei do seu calibre, Jesus fala, não, é necessário que você me batize. E aí, a Bíblia vai dizer que o discípulo chega e fala, João, os caras estão seguindo ele. Ele fala, calma, fique em paz, é necessário que ele cresça ou diminua. Esse João, que depois de um tempo, por às vezes ter essas expectativas acerca daquilo que era vocação, às vezes daquilo que era o ápice do seu ministério, e talvez pela falta da sensibilidade e na sinceridade do coração, ele envia os discípulos para perguntar, Jesus é o Senhor mesmo que vai vir para governar? Ou vai vir outro? Então todo esse trajeto que nós estamos vivendo, é para o Senhor mesmo aparecer ou vai vir outro? E é interessante isso, porque Jesus, e é muito lindo isso que eu vi muito com o Paulo Júnior, ele volta os discípulos, olha para o lado, Começa a perceber. Tá vendo aquilo ali? Tá vendo aquilo ali? Tá rolando, tá acontecendo. Não, não, eu não tô jogando vocês numa quebrada, não. Tá tudo resolvido. Ah, não é numa furada, não. Olha aqui, a coisa tá acontecendo. Aquela semente lá de trás, o esforço de crescer, fortalecer o espírito para ser a voz do que clama, né? No deserto. Tá aqui, João. Os frutos estão aqui na nossa frente. Ah, e é interessante por quê? Porque isso casa muito com o que a Fran compartilhou lá no retiro ministerial. Ela falou sobre Noé. Eu queria que você estivesse aqui comigo, prestasse muita atenção nessa palavra, que a gente quer que é uma palavra de revelação mesmo, muito forte lá no retiro ministerial. Quero dividir com você aquilo que eu fui abençoado. Ela falou o seguinte, eu quero, né, ser muito rápido aqui para compartilhar. Ela começou a conversar sobre os tempos, você que está aqui com a gente desde o início da nossa live, da nossa mesa, eu compartilhei isso, uma palavra que a Lana tinha dado para ela, esse desprendimento e o entender os tempos, né? Ela disse sobre Noé. Noé tinha uma palavra de Deus, e a palavra de Deus sobre Noé era o seguinte: construa uma arca. As pessoas achavam que Noé era maluco, as pessoas achavam que Noé era louco, mas ele tinha uma palavra, e a palavra dele, ela não se cumpriu no tempo e espaço que ele esperava. Deus não disse para ele o seguinte, vai ser agora. Não, lá na frente ele vai dizer, entra na arca. É lá na frente, mesmo não é no mesmo dia, mas lá na frente ele vai dizer. Então ele coloca dentro do coração de Noé essa palavra, construa a arca. Encontrei em você um coração de um justo, construa a arca. Ele começa então a construir a arca. É muito doido isso. Porque ele passa anos construindo como um construtor. Deus dá a Noé um martelo. Deus dá a Noé prego. E Deus dá a Noé muita madeira. E ele começa a construir. As pessoas o taxavam de louco dentro dessa construção de tempo e espaço. Era algo que Noé proclamava, mas não era tão visível. E aí a Fran trouxe para nós uma palavra muito forte. Ela disse o seguinte: é Noé também que, depois de cumprir aquilo que era o propósito de Deus no seu tempo e na sua vida, ele entende agora e se entende num outro momento. Em todos esses anos que Deus tinha dito para ele que era para construir uma arca, ele constrói, ele obedece. Agora já é um outro momento. O dilúvio já passou, Deus já mandou os animais saírem da arca, já passaram vários dias, eles já saíram da arca. E aí Deus agora chega para Noé e fala o seguinte: eu não quero mais que você constrói, você já construiu aquilo que eu te usei para construir como objeto de salvação. Agora eu quero que você seja um homem da agricultura. Eu estou tirando das suas mãos o martelo e colocando sobre a sua mão enxada. E ela falou esse negócio, eu falei, putz grila, como isso é forte, né, meu irmão? Como discernir os tempos é difícil. Porque pensa, Noé tinha uma palavra de Deus, que era para construir a arca que salvaria a humanidade. Tá, Deus salvou. Agora já é um outro momento. E às vezes na nossa caminhada cristã e na nossa peregrinação, nós temos a tentação de nos perder nesse lado. Deus nos usa fortemente para fazer algo, para realizar algo. Deus coloca em nossas mãos ferramentas para cumprir aquilo que Ele quer cumprir. E muitas vezes, meus irmãos, isso não tem idade. Isso é do jovem ao adulto e ao idoso, ao ancião. Às vezes Deus colocou aquilo ali, talvez você se encontrou já numa idade, e tá, amém, são 20 anos fazendo, 30 anos fazendo, e talvez Deus está querendo soprar agora um outro caminho, assim como fez com Noé. E ela deu uma palavra, assim, não estamos fazendo teologia com isso, mas ela deu uma palavra que fez muito sentido. Ela falou assim: talvez, meus irmãos, seja por isso que Noé agora, como agricultor, constrói a vinha e fica bêbado. Talvez a crise dos filhos, de um de rir e de outro falar assim, você desonrou o nosso pai. É talvez a insensibilidade do filho. E talvez a sensibilidade dos outros filhos de perceber o seguinte: nosso pai está passando por uma crise de identidade, uma crise de propósito. Deus tinha dado um nome para ele. Deus tinha apontado assim uma direção. E agora parece que tudo mudou. E agora parece que Deus tirou o martelo e colocou uma enxada. Nosso pai está em crise. E é por isso que talvez ele passou dos limites. Isso tem tudo a ver comigo e com você. Isso tem tudo a ver comigo e com você. Isso tem tudo a ver com João Batista. João Batista também cumpriu. Ele foi a voz do que clamava no deserto. Abra um caminho reto para o meu Senhor passar. Jesus passou. Jesus veio em vida. E depois há no ministério dele, porque isso há no meu e no seu. Se no ministério daquele que o próprio Jesus disse que era o maior ministério daqueles que pisaram na terra, como é que não vai acontecer no meu e no seu? Ferramentas que Deus nos deu como objeto de salvação para um tempo. E agora ele quer ressignificar, dar novo significado, nos usar de uma maneira diferente. E por muitas vezes nós ficamos o quê? Ficamos revoltados com Deus. Ficamos chateados. Não entendemos os processos. Ficamos revoltados, às vezes, com a nova geração. Os jovens, os nossos filhos, as nossas filhas. E na nossa ignorância, nós não percebemos que Deus está soprando um vinho novo. Ontem nós compartilhamos a palavra lá na comunidade, o Paulo Júnior, o Cláudio. E se você puder ouvir essa mensagem, está lá no YouTube da Sal na Rede, falando sobre exatamente sobre essa questão, a diferença da lei, né, da regra e do princípio. Deus não quer, meus irmãos, Deus não quer para nós novos começos. Deus quer para nós um retorno de um princípio. Não, então foi muito forte. Então estou costurando tudo isso aqui, batendo no liquidificador, para a gente poder tomar desse caldo bom, desse caldo fresco. Porque é isso, meu irmão. O fim, o sucesso, né, a boa corrida, a corrida bem terminada, a corrida bem realizada, ela não é definida por onde eu estou hoje, mas ela é definida pelo fim, é por onde nós vamos chegar. O Paulo que vai dizer, né, encerrei a corrida, ele não se gloriou das corridas do tempo, e às vezes a gente quer se gloriar, a gente quer ter sucesso na corrida do hoje, na estação do hoje. Ao mesmo tempo que o sucesso e o alcance, o sucesso não é o que você vai ter na sua mão, não é o que você vai conquistar aqui, mas é tudo aquilo que você vai poder entregar, é tudo aquilo que você vai poder, como a gente sempre aprende aqui na mesa, tudo aquilo que você vai poder repartir. Então o sucesso não está onde eu estou agora, né? O sucesso está no fim da corrida. O sucesso não é o que eu conquisto, o que eu tenho agora, o sucesso é como eu reparto, é aquilo que passa em mim. E a gente tem aprendido tanto aqui na mesa sobre isso. E às vezes olha alguns irmãos assim, a gente vai caminhando, conhecendo os irmãos fora, os irmãos aqui, e a gente fala, meu Deus do céu, gente que está sentando na mesa todo dia, a gente não percebe, né, como nós temos sido falho nisso ainda. E aí eu olho para o texto bíblico, eu vejo João Batista, meu irmão. João Batista, num outro tempo do seu ministério, questionando o próprio Jesus, dizendo o seguinte, é o Senhor mesmo ou vai vir outro? Ou vai vir outro? Talvez pelo senso nosso de querer ver o realizar muito rápido. Talvez é a nossa falta de fé, que é enxergar aquilo que não está visível, e a nossa convicção de crer naquilo que está na nossa frente, né? Naquilo que está sempre revelado. Gente que vive só por aquilo que está à frente. Então, assim, a minha oração hoje é para que a gente possa discernir os tempos. Talvez discernir o tempo da sua vocação. Talvez você é um líder, um homem, um pai de família, uma mulher de família, uma mãe, uma mulher de negócios, uma mulher bem-sucedida, um homem bem-sucedido. E para nós, bem-sucedido é um outro paradigma, outra parada. Mas eu estou dizendo para o bem-sucedido mesmo, através da ótica do Evangelho. Assim como João Batista foi bem-sucedido na sua vocação, mas no fim do ministério, antes do fim da vida, ele ainda teve algumas dúvidas. E talvez você vive esse momento de dúvidas, assim como Noé viveu. Assim como Noé viveu e falou, mas Deus não me usou esse tempo todo como um construtor e agora ele quer que eu seja um agricultor. Que Deus está fazendo, né? E o mais lindo é a gente poder encerrar a nossa vida, terminar a nossa carreira, a nossa corrida, tendo a convicção de um sucesso, tendo a convicção que nós entregamos tudo. Eu sou um homem muito intenso, e eu explico isso. Desde menino, eu tinha um sonho, eu tinha uma convicção. Eu sempre falei o seguinte, eu vou casar com 18 anos e com 19 eu mudo o mundo, eu transformo o mundo. E a minha adolescência foi de muitos movimentos, de muita intensidade nos encontros, nas relações, viagens, cidades, interior de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, aquela coisa toda, eu era virado, os amigos meus, que eram os meus melhores amigos da vida, homens que eu achei que eu morreria junto, que a gente construiria junto, dentro de um lote, várias casas. A gente era muito intenso, e a gente tinha convicção que a gente transformaria o mundo aos 19, 20 anos. Eu não casei com 18, vou casar com 26, mas eu mudei o mundo, assim. E o mundo que Deus quis mudar comigo aos 19 foi o mundo do meu interior. Foi entender a minha percepção e a minha responsabilidade. Responsabilidade do que eu vou entregar até o final. Eu vou entregar até o final, meu irmão. Essa foi minha oração. Eu assumi aquela oração de Josué. Eu vou me entregar até o final. Ah, eu me imagino, não sei se Deus tem a graça de me entregar 80 anos de idade, 90 anos de idade, mas eu sei que se eu chegar aos 80, aos 84, como Josué, eu vou correr o pique de um menino de 40. Eu vou correr o mesmo pique do menino de 25, de um homem de 25. Porque não é a idade, né? É a entrega, a intensidade, a fé, a convicção. É discernir os tempos. Então eu espero que nós, como família da mesa, a gente se ajude nisso, a entender talvez e dizer pro irmão, talvez não é o seu tempo mais de fazer arca. Deus já usou essa arca pro propósito, agora é tempo de cultivar as vinhas. Então talvez essa é a sua realidade hoje aqui, o nosso encontro, a nossa mesa preparada. Talvez é tempo, meu irmão, minha irmã, de você abandonar a arca. O dilúvio já passou, é tempo de você cultivar as vinhas. Talvez o Senhor te chamou para um tempo de desertos, de movimentos de desertos, para ser voz daquele que clamava. E o Senhor está aqui, e às vezes você está esperando Ele chegar, e Ele já fez, Ele está fazendo, Ele está andando. E às vezes você está com uma expectativa fora do lugar, talvez como João Batista. A minha oração é que olhe aí, os campos estão brancos. Olha os grandes feitos do nosso Senhor. Perceba o Pai revelado através dos filhos e filhas de Deus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. O dilúvio já passou, é tempo das vinhas. E talvez você vai precisar de uma noite embriagado. Talvez você vai precisar dar um PT. E que Deus tenha misericórdia da sua vida, que tenha homens e mulheres de honra do seu lado, para tampar suas vergonhas. Para que no outro dia você acorde e lembre. Deus um dia te fez construtor. E agora Ele te faz um agricultor. É Ele o Deus do tempo. É Ele nos ajudando a discernir os tempos. Amém? É João Batista, que mesmo com as dúvidas e as perguntas, os questionamentos, Jesus foi muito simples e cirúrgico em dizer, igual ele, um homem nunca pisou na terra, não. Um ministério diferente igual o dele, não. É isso. A gente está querendo colocar a carga tão pesada na nossa história, né, meu irmão? E o Evangelho está trazendo uma leveza, mas com uma responsabilidade gigante também. Amém? Deus te abençoe, que o Eterno seja em nós e que as vinhas venham. Venham e venham e venham. Para a gente poder cumprir no tempo e espaço. Amém? Queria orar pela vida do Paulo Júnior, da Lana, em especial da Lana. Uma mulher que nos inspira a discernir os tempos. Eu tenho vivido já um ano e 20 dias aqui em Goiânia. E de maneira especial tenho aprendido com a Laninha assim, o jeito dela viver. O jeito mãe, o jeito mulher forte que ela tem. E essa relação dela com o Paulo Júnior. O empenho dela de discernir os tempos, mas o empenho da entrega também. Então eu queria orar por eles aqui, eu sei que é uma oração de gente que senta à mesa, talvez nós vamos ouvir aí do seu lugar, talvez do carro que você está voltando do trabalho, do ônibus que você está no fone, da sua cozinha, da sua sala, do seu exercício físico que você está ouvindo amanhã de manhã, depois, não sei, mas eu queria que você falasse um amém, se você crer nessa oração, amém? Queria orar por nós, mas orar em especial também pela Lana e pelo Paulo Júnior. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus do tempo. O Senhor é o Deus do seu tempo. E às vezes a gente quer entender o nosso tempo. E o Senhor revela e apresenta o tempo que o Senhor tem para nós. Aqueles que não se cansam, é aqueles que vivem tudo aquilo que precisam viver no tempo que se chama hoje, no tempo determinado para nós, Pai. Nós queremos ser homens e mulheres sensíveis a viver no tempo que o Senhor nos deu. Cada minuto, cada hora do dia que o Senhor nos deu. Nós queremos orar por cada irmão e irmã que enfrenta talvez uma crise no ministério, uma crise na vida cristã, uma crise na jornada cristã, de cheio de perguntas, cheio de revoltas com Deus, e talvez precisa hoje lembrar ou aprender a entender que Deus é um Deus de tempos, é um Deus que tira martelos e coloca enxadas. Nós queremos, Jesus, a te olhar, nós queremos te ver, te contemplar, para a gente poder contemplar, mas também ver o Pai, e ouvir do Pai qual é a próxima estação, ouvir do Pai qual é a próxima semana, qual é o próximo dia, qual é o próximo trabalho, qual é a próxima empreitada, porque nós queremos trabalhar para o Senhor, Pai, mas para mais ninguém. Nós queremos ser homens e mulheres, filhos e filhas, que trabalhem no teu tempo, no teu jeito. Nós queremos orar de maneira especial para que o Senhor continue a renovar os teus filhos, Alano, Paulo Júnior, homens e mulheres que inspiram o que é viver tempo e viver no tempo. Homens e mulheres de carne, gente que erra, que é falho, mas que tem a fé alinhada, a fé quente, o coração assim fervendo por querer obedecer o Senhor e obedecer o Deus que é Pai, mas obedecer também o Deus que é Pai, que é o Deus do tempo. Nós queremos te servir, e que a gente não precise dar os PTs, Pai, da vida, frustrados. E se a gente der, que o Senhor também coloque os teus filhos para nos lembrar, para nos tampar as nossas vergonhas, para que a gente no outro dia acorde, lembrando a tua misericórdia que renova e lembrando da graça que superabunda sobre a nossa história. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus seja em você, e que Deus continue a cumprir tudo aquilo que Ele quer cumprir em nós. Você de Brasília...